Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, bom dia. Está começando o nosso encontro semanal, o dia que me faz feliz quando chega esse horário para ficarmos juntinhos no consultório de família. Bem-vinda, grande família, Novo Tempo. Bom dia, Cris.
Bom dia, Darleide. Que bom. A nossa primeira consulta do mês, 1º de agosto, começando aqui. E eu falo sempre, nessa consulta que não tem custo algum, já está patrocinada pelo plano de Deus.
Sabe, a minha mãe tinha uma mania de falar assim, mês de agosto, mês do desgosto. Até que eu abordei com a seguinte coisa, porque eu passei uma vida inteira ouvindo ela dizer isso e pensando, mas por que que o mês de agosto não pode ser o mês do bom gosto, das coisas gostosas? Por que tem que ser mau gosto ou desgosto? Então, que seja um mês especial para todos nós, com tomadas de decisões, com acertos, com aprendizado com os nossos erros, e assim a gente prossiga sendo feliz dia após dia, mês após mês.
Que bênção! E você é convidado a participar, lembrando agora, quem nos acompanha aí através do Facebook, facebook.com/radioNT. Um abraço pro pessoal aí do YouTube também, no nosso canal youtube.com/novotempo rádio, pela internet, seja na sintonia, na conexão, sem limites, sem fronteiras. A Novo Tempo vai juntinho com você. E Darleide, o nosso consultório tem várias participações, inclusive das redes sociais, que hoje o pessoal abre o coração ali, talvez usa um nick, não se identifica, e a gente não quer aqui realmente nem explorar o seu nome e ajudar, né?
De forma nenhuma. Você pode usar todos os canais que estão disponíveis, o Facebook da rádio, o canal no YouTube, o próprio Instagram, pode falar com a gente. E aí o Cris vai lembrar para nós, por exemplo, quais são as formas de contato agora.
Verdade, você pode mandar inclusive um WhatsApp.
Ótimo.
DDD 12981510081. DDD 12981510081. E tem participação, inclusive, Darleide, chegando pelo WhatsApp aqui. É, Darleide,
oi.
Eu amo este programa.
Que delícia.
Olha só, queria perguntar uma coisa. Como eu devo agir com a minha filha? Ela é garota de programa.
Uau.
Às vezes eu me culpo pelas escolhas dela. Ela tem uma bebê que atualmente eu que cuido. Muitos me dizem, não devo assumir essa responsabilidade. E agora? Por favor, Darleide, me ajude.
Bom, primeiro precisamos considerar que pais e mães normalmente carregam culpas quando os filhos fazem más escolhas, porque nós fomos dotados de uma responsabilidade muito grande, que foi de criar filhos, esperando, obviamente, que esses filhos dessem bons frutos e que isso se devesse à boa criação, à boa educação, ao bom cuidado oferecido. E, de modo geral, pais e mães se sentem culpados, porque muitas vezes os filhos fazem escolhas completamente diferentes daquilo que os pais desejaram, daquilo que lhes foram orientado ou ensinado por palavras, por práticas, por conceitos da família. Mas nós precisamos considerar que nem sempre os filhos seguirão o ensino dos pais, porque em algum momento, alguma esquina da vida fez com que esse menino ou menina fizesse alguma escolha equivocada, e isso o levou por caminhos que não estava no percurso trilhado junto com os pais, até que ele pôde tomar as próprias decisões. Então, essa culpa a gente precisa administrar. Bom, até que ponto eu fui correta na minha intenção e na minha atitude como pai e mãe para conduzir este menino e esta menina para ser um homem e uma mulher com a capacidade de fazer boas escolhas? Sem esquecer, vou repetir, de que em algum momento nossos filhos fazem as suas próprias escolhas, e isso já não tem total a ver com o que nós fizemos ou o que nós ensinamos. A seguinte questão é, ok, agora temos uma mãe com uma filha que, conhecidamente, é garota de programa e ficou grávida e tem um bebê. Bom, esta moça, ela precisa ter em mente que toda escolha, toda decisão vai significar responsabilidade. É possível que, se você toma o seu neto para criar e deixar a sua filha livre, sem dar a ela a responsabilidade devida que ela deva ter com este filho, cuidando deste filho, mas tomando para si essa responsabilidade, tem duas coisas que acontecem. Ou ela não vai aprender com as escolhas feitas, com o prejuízo que ela própria causa a si mesma, levando em consideração que um filho fora de planejamento, sem o pai, sem uma família, sem uma estrutura adequada, vai acarretar prejuízos para ele ele próprio, para a família, para todos os envolvidos, e tem a seguinte questão em aberta: ela pode ficar grávida outra vez e precisa ter em mente, cuidarei também dos próximos filhos dela, estarei então aqui como vó, sendo a acolhedora dos netos que me vierem às mãos para cuidar, sem levar esta menina, esta mãe, esta mulher a ser responsável. Então, eu não sei exatamente como é o contexto, se vocês moram juntas, se você tem um marido junto com você para compartilhar essa experiência doída, mas eu acredito que, de fato, você deva pôr limites, porque é certo que uma menina jovem, imatura, estou pensando eu que ela seja jovem, imatura, se ela não sentir o peso da responsabilidade, cada vez mais, irresponsavelmente, trará prejuízos, volto a dizer, a si mesma, a filhos que ela pode trazer ao mundo sem o cuidado de ser mãe presente e responsável por aquilo que uma maternidade exige. Então tenha muito cuidado, vó, para não extrapolar os limites e mimar a sua filha sem dar a ela o devido lugar frente às decisões que ela está tomando.
Muito bem. Chegando agora aqui no nosso WhatsApp, vou tentar aqui não expor essa pergunta aqui, Darlene, né? Porque ela mandou completa aqui, o pessoal abre junto o coração, mas a gente ajuda você a se preservar. Bom dia, Darlene. Eu pedi a Deus que providenciasse um emprego para mim, pois eu trabalhava com meu esposo em uma distribuidora de bebidas. E eu não gostava, eu sou cristã. E eu consegui, Darlene, um emprego do jeito que eu sempre sonhei. Os donos, então, cristãos, e estava dando tudo certo, me dei muito bem com todas as colegas, vendi bem, né? Mas 30 dias me dispensaram. Percebi que o chefe não foi muito bem com a minha cara, aí eu fiquei sem chão, estou até hoje muito triste. Eu preciso muito desse trabalho, mas olha só, posso considerar que essa porta que abriu não foi Deus que abriu? Porque o que Deus abre, ninguém fecha, Darlene. Está dando tudo errado na minha vida agora. O casamento, o filho, o trabalho, a vida financeira, etc. Ela colocou embaixo ainda, socorro.
Uau. Olha, eu sou daquelas que acredita que quando Deus tem um propósito para a vida da gente, de fato, pessoas podem interferir, pessoas podem nos fazer chorar, pessoas podem até atrasar as nossas conquistas, mas elas não nos impedirão. Eu creio nisso realmente. Também creio que nós encontramos no meio do caminho, ou pelo caminho da vida, pessoas que de fato não se sentem confortáveis com a nossa presença, com nossas atitudes, com a nossa maneira, com o nosso jeito de ser, e isso é da vida. E se este homem, o chefe, como ela diz, talvez usando as palavras dela, não foi com a cara dela, ok, isso pode acontecer, mas tem também o outro lado. Pode ser apenas uma impressão minha. Pode ser que apenas esta empresa ou este trabalho tenha chegado a outras conclusões com relação ao seu perfil. Ou pode ser que esta empresa esteja passando por alguma dificuldade e ela teve que remanejar, fazer diferente, se adaptar, se reorganizar. Pode uma série de outras coisas ter acontecido que não somente o chefe ter olhado para você e te dispensado sem considerar o que você tem de bom, sem considerar as suas características positivas. Então tenha muito cuidado para não ficar neste cenário negativando, além do que já está negativo, que foi o fato de você perder o emprego. Agora vamos lá, se você permanecer apenas dizendo, eu preciso desse emprego, puxar o meu tapete, isso foi demais, agora está dando tudo errado na minha vida, eu tendo a pensar que, de fato, você vai entrar numa rota de negatividade tão grande que vai te impedir de, inclusive, continuar alimentando esta fé que você demonstra ter ao dizer, é verdade que porta que Deus fecha, ninguém abre, e porta que Deus abre, ninguém fecha. Daqui a pouco você começa até negar as promessas ou duvidar das promessas de Deus. Então, seja muito cuidadosa para, apesar de tudo que está acontecendo, continuar olhando para cima e ir em busca daquilo que você sabe que pode alcançar com trabalho, com esforço, dedicação, muita oração e confiança. Primeiro, que pessoas não querem por perto, pessoas negativas, pessoas frustradas, pessoas amargas, que só reclamam. Então, cuidado para não criar nenhuma raiz de amargura no seu coração em relação a isso. Não deu mais? Passou no RH? Assinou os documentos? Sai dali, toca a vida. Alguma coisa vai surgir. Tenha fé, joelho no chão, mãos para o alto, clamando a Deus, e o Senhor tem ouvidos para nos ouvir. Ele não está surdo.
Muito bem, quero agradecer, Darlene. Chegaram aqui nesse momento, 32 mensagens aqui no nosso WhatsApp, o pessoal realmente fazendo a primeira consulta do mês. A gente pede perdão, né, se a gente não conseguir atender a todos aí, mas estamos muito felizes com a sua participação. E chegando agora, Darleide, uma tia muito preocupada. Mas em qual condição ela está? Darleide, a minha sobrinha tem 13 anos e ela já namora. O que é que eu faço? Ela é imatura. Essa é a visão da tia preocupada com a sobrinha de 13 anos que já começou um namoro.
É uma tia muito querida, né? Mas eu preciso dizer a você, tia, que na verdade esse é um tema que preocupa, especialmente pela imaturidade, é fato, mas nossos adolescentes, nossos filhos estão cada vez mais precoces e a gente precisa administrar isso com muito cuidado, com muito respeito a esse tempo em que essa geração vive e, na verdade, a família deve se antecipar, conversar o quanto antes sobre sexualidade, sobre namoro, sobre as responsabilidades que envolve um relacionamento, seja ele apenas um namoro na escola. Isso interfere e a família precisa se antecipar. Dizer agora que está preocupado com ela quando ela tem 13 anos de idade, que já está namorando, já não há muito o que se fazer a não ser manter um diálogo aberto, orientar, aconselhar, acompanhar de perto. A outra questão que é muito importante é que esta é uma situação que deva ser administrada diretamente pela mãe e pelo pai. O que os pais combinaram a respeito de namorar tão cedo? Os pais estão de acordo, os pais estão acompanhando, os pais estão ali por perto, ouvindo e falando a esta menina, aconselhando, porque não tem muito o que fazer senão dialogar, não é, gente? 13 anos de idade, já é uma mocinha e se está namorando, beijando na boca, resta agora a família conversar, orientar sim, porque se for impedir, como é que faz? A proibição nos dias de hoje fica muito complicado. Nossos filhos têm smartphone na mão, redes sociais, têm muitas maneiras de se comunicar e a gente hoje pensar em proibir é muito complicado.
Muito bem, e agora chegando aqui, uma esposa que perdeu a confiança e pede ajuda aqui no nosso consultório. Darleide, eu estou passando por um turbilhão de coisas. Eu já tive depressão profunda e tem coisas que eu não consigo ver melhoras. Mas olha só, o meu companheiro, que eu tenho como alicerce nesse período, ele escondeu de mim que tinha uma menina dando em cima dele. E eu descobri isso e me machucou muito. E depois até afetou minha confiança. Agora que eu não confio nele, eu não sei o que fazer.
Miga, tem marido que não conta, como tem mulher que não conta pro cônjuge que tem alguém dando em cima dele, se insinuando para ele ou para ela, por uma questão de resguardar a própria relação. Eu não estou dizendo que isso está certo, está errado, mas estou chamando a atenção para a gente ponderar. Será que há perfis emocionais que suportam se um contar para ele, se o marido ou a esposa contar para este perfil, no caso para você? Você tem o perfil de ser uma mulher que administra bem também o fato de uma mulher estar dando em cima do seu marido? Será que ele não contou justamente para te proteger, porque você tem depressão, porque você tem alguma situação emocional mais frágil e ele quis te proteger? Não significa que o fato de ele não ter te contado é que ele cedeu aos caprichos de uma mulher que está dando em cima dele. Pense por um lado positivo para você não desconfiar do seu marido como alguém que estava te traindo. Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu estava pensando nesta situação e chego realmente aqui à conclusão, junto com a sua pergunta, de que, em alguns casos, não se conta porque a outra pessoa não saberá administrar. Por exemplo, se essa pessoa que está dando em cima do seu marido é do seu convívio social, como é que você vai administrar? Se é do seu convívio na igreja ou mesmo próximo da família ou uma vizinha, como é que você administraria? Será que também não dá para nós pensarmos que existe um homem e uma mulher que pode simplesmente resistir a uma cantada, a uma insinuação e simplesmente passar batido, não ligar para aquilo? Isso não me interessa, isso, meu caráter não permite chegar até ali e sair dessa. E se depois você descobre, como foi o fato que você descobriu agora, precisa ponderar, o seu marido tem caráter para te trair? O fato de ele ter escondido de você significa que ele estava escondendo para te trair ou seria para te proteger? Precisa pensar nisso, para que você não some dor sobre dor e agora mais essa dificuldade de desconfiar do seu marido. Não era mais fácil confiar? Ou seu marido já lhe deu indícios de que não é digno de confiança além desse fato? Cuidado para não fazer julgamento equivocado, porque muitas vezes, Cris, a gente pensa assim, não, mas eu diria, eu faria, é você, né? Eu faria desta ou daquela outra maneira, mas é você, o outro pensa diferente, o outro agiu pensando de outra perspectiva, de outro ponto de vista, e a gente precisa levar isso em consideração. Nós não podemos achar que o mundo funciona do jeito que funciona o meu universo pessoal.
É verdade, né? Outro dia eu nem sei do que eu briguei, e a Silvia tá com aquela cara, eu quero pedir desculpa, mas não lembro o que aconteceu.
Acontece,
é o jeito dela.
E é o seu jeito.
E é o meu jeito de não lembrar.
Eu fiz, inclusive
eu falo assim, ó, eu quero pedir desculpas, só me relembro o que eu fiz mesmo. Tem como fazer um trechinho do capítulo de ontem, da novela da família Magalhães?
Isso acontece.
E é importante. Obrigado, viu, Darlene? Eu aprendi demais com você aqui. E agora mais um marido, que além do Cris aqui pede ajuda, e eu vou preservar o nome dele, mas ele é de Curitiba. Darlene, eu preciso de uma luz. Eu estou enfrentando um vício que está me afastando da minha esposa. Ele não colocou qual vício é. Eu adoro o programa, mas eu gostaria de me livrar do vício. Me ajudem. Como eu devo proceder? O que eu devo procurar? Ele não colocou qual vício, né?
É.
Mas o que fazer? Ele é de Curitiba e esse vício está afastando ele da esposa.
Sendo muito rápida, assim, nas colocações a respeito, que o tempo voa, mas todo vício, ele tem um fundo de uma experiência emocional que deu brecha para que ele se instalasse a partir de uma ansiedade, de uma falta, e que foi, em algum momento, preenchida com alguma coisa que produzia prazer, e essa busca por este prazer produzido ali se intensificou, virou um hábito e agora é um vício. E como é que você precisa administrar um vício que você percebe está te destruindo a tua relação, afastando sua esposa de você? Você precisa, tomando consciência disso, buscar uma ajuda, pode ser sim uma ajuda terapêutica. Como você não descreve que tipo de vício é, mas vamos considerar que é um sofrimento emocional importante, e eu diria para você, quer mesmo salvar o seu casamento? Quer mesmo salvar a sua relação? E quer mesmo salvar a si mesmo? Porque afinal de contas, se causa prejuízo para você, então é motivo de você ir em busca de uma solução para isso. Então eu te oriento um processo terapêutico mesmo. Hoje recorra a um profissional e entre no processo terapêutico para você identificar por que você entrou nessa roda viciante, por que você não consegue sair dela, mesmo tendo consciência de que isso te faz mal. Faz isso e você vai ser um homem diferente, você vai salvar seu casamento, sua mulher vai ficar muito feliz, a sua família como um todo vai ter todo o ganho de uma atitude muito coerente a sua.
Darlene, vou tentar aqui agora pegar mais uma mãe aflita aqui e vou tentar achar a linha de raciocínio dela aqui para a gente traduzir nesse momento. O programa é ao vivo, mas olha só. Bom dia. Eu estou em uma situação que tem me deixado muito triste. Primeiro eu vou explicar. Sou casada, tenho dois filhos do primeiro casamento e um do segundo. Minha filha do primeiro casamento, que mora comigo, abandonou a igreja e quer experimentar as coisas do mundo, mas isso vem me trazendo problemas no casamento, porque ela não tem limites no horário. Eu tento impor o respeito, mas está difícil. Porque houve um caso, olha só, Darlene, porque ela perdeu respeito um tempo atrás, de assédio, envolvendo inclusive o meu marido. Ele fez isso contra a minha filha. E depois disso, ficou difícil para exigir coisas dela, porque eu vejo que ela perdeu o respeito, tanto por ele quanto por mim. Penso em me separar, mas já não sei mais o que eu estou fazendo. Estou ficando até louca, porque ela chega tarde, o meu marido quer que eu deixe ela na rua, e ela tem apenas 16 anos, eu perdi o respeito porque teve esse caso de assédio, ou não teve, eu não sei. Me aconselha, por favor, Darlene.
Olha, eu sou partidária de que quando numa família, um filho convivendo com um padrasto, por exemplo, como esse caso, sofre um assédio, eu entendo que fica uma situação praticamente insustentável, porque há uma violação na privacidade, na intimidade de uma adolescente, isso é crime. E se isso se arranjou ali, se arranjou de que maneira? Como foi que essa menina foi ouvida? Como foi que este homem se desculpou dessa situação? Como foi que essa mãe administrou tudo isto? Como é que ela toma isto sobre os ombros? Como é que vocês têm suportado tal situação? E vou ser um pouco mais incisiva na seguinte questão, da intimidade, onde a sua filha e você, para dizer que houve o assédio, possivelmente tenha compreendido que de fato houve e que não seja uma calúnia irresponsável, maldosa. Mas, amiga, como é que você consegue se relacionar intimamente com um homem que assediou sexualmente a sua filha? Eu não sei como você tem essa força, porque com certeza você sofre, com certeza isso lhe machuca profundamente, com certeza é legítimo que você esteja tão confusa, tão perdida. E a menina também, Cris, a gente precisa considerar que essa menina, ela adolescente, numa situação tão complicada como essa, resta para ela a atitude chamada de rebeldia, que é o fato de ela não respeitar o horário. Mas espera aí, as pessoas adultas em quem ela poderia depositar confiança, de quem ela tem dependência financeira, de quem ela tem dependência afetiva também, porque ela é ali a filha e a mãe, quem se importa de cuidar dessa menina? Quem ouviu de verdade? Quem acolheu a raiva dessa menina, a revolta dessa menina? A dificuldade de ela administrar isso como uma adolescente é muito grande. Então, ela não chegar no horário, eu acho mínimo. É porque ela, estando dentro de casa, ela tem que administrar uma situação muito complicada. É conviver num ambiente em que tem ali um homem que a assediou, que desrespeitou você como mãe, que desrespeitou a menina como enteada, que desrespeitou o ambiente. Não sei se tem outros filhos nessa casa, nessa família. Então, realmente, nós temos uma situação muito difícil, mas eu peço, tenha compreensão com relação à menina. Tenha compreensão de que o que ela está fazendo é um ato até de sobrevivência emocional. Para ela passar por isso, apesar de tudo que ela viveu dentro de casa, ainda volta, porque tem filhos que vão e não voltam. Então, a gente precisa defender o lado do adolescente com a imaturidade, com todo o que isso envolve, a dor. Eu não sei por que houve o divórcio, eu não sei por que houve um novo casamento, eu não sei que compreensão ela tem a respeito de tudo isso, mas é certo que ela sofre. Então, tem o seu sofrimento e tem o sofrimento dela. Não sei o sofrimento do seu marido, mas eu estou vendo esse homem na relação exigindo. Eu exijo que ela chegue na hora, eu exijo que ela ou você a deixe dormir na rua, eu exijo que as coisas sejam do meu jeito, eu exijo até que vocês me perdoem, ou exijo que vocês acreditem que eu não fiz nada e que ela é uma mentira. Mentirosa. Dizer isso é muito grave e, de fato, eu diria que você precisa de uma ajuda aí mais próxima para você ter mais segurança do que fazer. Mas não é justo colocar todo o peso sobre a menina.
Darleide, aquele nosso amigo que estava com problema com vício, ele acabou abrindo o visto para a gente para poder ter algo mais inciso na pergunta dele. Ele falou que, olha, desculpa eu não ter colocado vício, mas a minha ajuda, eu tenho um vício com cunho sexual.
Então, ainda mais urgente que ele procure ajuda, porque pensa bem, o desejo sexual, ele é um dos impulsos mais fortes. Muitas vezes nós vamos encontrar, quem não encontra ou quem não tem uma história para contar, de dificuldade de resistir a uma pizza. Resistir, você se determinou a não comer, você está fazendo uma dieta ou fez mudanças nos hábitos alimentares, mas tem dias que você não resiste ao impulso, ao desejo do apetite e cede. Agora você imagina um desejo sexual que se torna um vício. Então isso é de uma seriedade muito grande. Por isso, eu digo, e agora com o reforço do que realmente é o seu vício, procure uma ajuda profissional. Faça um processo terapêutico para que você tenha realmente condições de elaborar as suas emoções de modo que você consiga vencer. E eu garanto para você que se você se dedicar, você consegue, porque tudo nesta vida que nós nos dedicarmos a fazer, e especialmente com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito de Deus, nós conseguimos, porque Deus é por nós.
Amém. Darleide, vou tentar uma perguntinha rápida aqui. O Gilson Santos, eu tenho uma amiga que está separada, mas ama o marido. Porém, a mágoa da traição faz manter ela à distância. Ela está certa ou deve deixar passar a mágoa e tentar novamente?
Olha, sinceramente, eu tenho dificuldade de administrar que quando há amor, há tanta dificuldade de perdoar. Do ponto de vista de que a palavra de Deus diz para nós que o amor cobre multidões de pecado. Claro que isso não significa que não doeu, que não sentiu, que não chorou, que teve um luto e que ela pode ter, inclusive, demorado um tempo para assimilar aquele baque. Mas depois de tantos anos, ainda dizer que ama, mas não perdoa, então eu começo a questionar que amor é este. É amor de verdade que cobre multidões de pecado, de transgressões, que de fato esquece, que tem uma conversa definitiva, que resolve de fato prosseguir, e que porque o amor é muito grande. Então, fazendo esse paralelo amor e perdão, quando o amor é de verdade, o amor vence.
Amém.
Eu digo isso pelo conceito de amor expresso na palavra de Deus e expresso na experiência de muitos casais que eu acompanho e que puderam ver e deixar o amor vencer e venceram. Mas se é de outra ordem esse tipo de amor, aí eu desconheço.
Darleide, estamos chegando ao final do nosso programa e a gente pode presentear o nosso ouvinte, inclusive a família brasileira, com uma revista muito especial, que é a revista Entre Família, que pode chegar gratuitamente e pode ajudar muitas famílias, não é verdade?
Exatamente, é um presente nosso para você aí de casa, os Anjos da Esperança, que são os nossos apoiadores aqui na Novo Tempo, nos ajudam financeiramente a fazer material de qualidade para você. Entre em contato com a gente, pede a revista Entre Família, entre em contato agora e diz a Darleide, o Cris me disseram que é bom, eu acreditei e estou pedindo a minha revista. Então fique à vontade, você vai receber em casa de presente.
Muito bem, ligue aí DDD 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp. DDD 12 98 114 25. Darleide.
Oi.
Agradecer a todo mundo aqui, tem mais umas 45 só no WhatsApp, mais o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube. A gente ama muito esse povo do coração aqui, mas fica para a próxima. Nosso consultório volta na próxima quinta-feira às 11 da manhã.
Exatamente, nos encontramos, um beijo grande e até lá.
Consultório de Família com Darleide Alves.